Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente analisar uma notícia que vem sendo divulgada aí nos últimos dias, é de uma fusão lá na China, uma fusão de duas estatais importantes por lá, a Sinograin e a Sinochem. O Eduardo Lima Porto, que já está aqui comigo, o Eduardo, que é lá do Custo do Agro, nos alertou para essa questão aí, ou as implicações que essa fusão pode trazer para o agronegócio, não só brasileiro, como mundial. E a gente quer entender direitinho o que que significa isso, ou que consequências essa fusão pode trazer aí, para essa relação de negócios do agro no mundo. Eduardo Lima Porto, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. É uma notícia que está circulando, mas pouca gente parou para analisar, Eduardo. Você já com a sua visão mais à frente aí, já está vendo alguma preocupação nessa fusão. Vamos entender quem é Sinograin, quem é Sinoquem e que potencial de preocupação essa fusão traz aí para o agronegócio. Seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas, boa tarde, Alec. Essa é uma notícia que é bastante recente e que, vamos dizer, os principais meios de acompanhamento de notícias empresariais ao redor do mundo já começam a repercutir. Do ponto de vista daquilo que nos afeta no curto prazo, eu acho que a gente ainda está numa situação muito prematura para se fazer análises assim mais consistentes. A médio prazo, sim, se nós considerarmos a tremenda influência que essas duas corporações possuem na China, nós podemos vislumbrar que a ação combinada delas em torno daquilo que diz respeito ao que nós produzimos aqui, poderá sim gerar mudanças estruturais bastante fortes. Que mudanças seriam essas? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente conhecer ainda que superficialmente, eu acho que o espaço tem um tempo assim muito curto para a gente desenvolver em detalhe uma avaliação de quem é o conglomerado Sinochem e quem é o conglomerado Sinograin. Mas em termos muito básicos, a Sinochem, ela é a principal estatal chinesa que atua nos setores de insumos agrícolas, desde fertilizantes a defensivos. Quando eu falo em defensivos, vamos citar, por exemplo, o caso do glifosato. Em 2008, eu participei de um projeto na Sinochem, estive vários meses na China trabalhando lá dentro da estrutura deles, e a gente chegou à conclusão de que a Sinochem produzia 50% da quantidade de matéria-prima de glifosato consumida pela Monsanto no mundo. Então, essa era a força relativa da Sinochem, especificamente com a molécula glifosato. Assim como ela tem essa escala de produção com o glifosato, que hoje, particularmente, eu não sei o nível de participação que se encontra, mas imagino que não esteja menor do que os 50% de quase 10 anos atrás, possivelmente muito mais do que isso. Se nós formos levar esse assunto para as demais moléculas da área, podemos inferir que essa influência ela é bastante forte. No que diz respeito à divisão deles de fertilizantes, eles movimentam talvez uma quantidade equivalente ao que todo o mercado brasileiro movimenta, com os seus diversos players e com alguns milhões de consumidores. Uma empresa centraliza toda essa posição e é responsável pela distribuição para o agro chinês. A Sinochem ela também domina a produção petroquímica no, na China e detém uma participação de mercado bastante relevante na parte de extração de petróleo e importação de petróleo. Com todos os serviços e empresas correlatas que fazem parte de uma operação estruturante como essa.
Isso é a
Então,
Sinoquem sozinha.
isso é somente a Sinoquem. Hoje eu não posso dizer qual é o faturamento da Sinoquem, assim, estimado, mas eu me aventuro a dizer que é bem mais do que 100 bilhões de dólares por ano. É uma empresa muito importante em termos estruturais. Eles são donos de bancos, de seguradoras, enfim, são conglomerados que não fazem parte da nossa natureza ocidental aqui em termos de negócio.
E qual então é, Eduardo, o benefício de se juntar com a Sinograin e quem é a Sinograin nesse processo?
Bom, a Sinograin, ela vamos dizer, aqui no Brasil nós teríamos algo assim que temos uma entidade que poderíamos, ressalvando as proporções, fazer uma comparação rápida. A Sinograin é uma espécie de Conab lá na China. E na China, vamos dizer, devido ao enorme volume de produção de grãos, por exemplo, milho e arroz, que eles produzem aí acima de 200 milhões de toneladas por ano, a Sinograin ela tem distribuído em todo o território chinês a estrutura de armazenagem, né, para dar suporte a esses grãos. Ela detém participação em fábricas, ela detém participação eventualmente em ferrovias, e empresas de navegação, enfim. Também controla uma série de serviços que são acessórios, né, para atender uma demanda assim física dessa magnitude, né? Então, essa fusão entre Sinochem pelo lado dos insumos e Sinograin pelo lado da armazenagem nos remete a um entendimento superficial no primeiro momento de que eles estão constituindo um conglomerado certamente que com faturamento combinado acima de 200 bilhões de dólares, que é muito maior do que o que faturam grandes players ocidentais. E podemos imaginar que dentro desse contexto, olhando o volume que o Brasil exporta de soja para a China, certamente que eles controlarão aí pelo menos algo em torno de 50, 60% desse volume total. Olhando para o lado dos insumos, a influência e a capacidade de produção que a Sinoquim tem, e já existe uma especulação muito muito forte de que ela possa vir a absorver a Chain China, que foi a empresa que anunciou a compra da Syngenta, por exemplo. Se fala que a Sinochem poderia vir a absorver toda essa operação da Chain China, tratando de buscar economia de escala e alguma coisa de eficiência dentro desse processo. Isso significaria que o grande player ocidental de defensivos agrícolas, com vasto portfólio, que vai desde o tratamento de semente até o fungicida no final do ciclo da soja, passaria em tese a ser controlado por esse grupo, né? Uma outra informação que é bastante sintomática assim das intenções futuras que eles estão construindo é a migração do presidente mundial da COFICO para se tornar presidente mundial da Sinochem. Então, isso me remete assim a um entendimento de que eles estão pensando seriamente na originação de alimentos, tendo como premissa de que produção de alimento para o chinês é assunto de segurança nacional. Então, se nós nos colocarmos dentro deste macro cenário, o Brasil tem uma importância relativa, vamos dizer, intensa no que diz respeito ao mercado de soja, mas praticamente nula quando a gente olha para outros segmentos que eles atuam. Olhando para o negócio soja, não é nenhum devaneio a gente pensar que, vamos dizer, a estrutura de lucratividade do setor, a médio prazo, vai se ver afetada por essas decisões que esses grandes grupos estão tomando lá fora.
Porque é muito diferente hoje essa relação que a gente tem no Brasil para o que pode vir a acontecer a partir de uma fusão dessa, Eduardo?
Ah, certamente que sim. Nós estamos vivendo um momento disruptivo, ou como diz um famoso autor econômico do século passado, Schumpeter, estamos vivendo momentos constantes de destruição criativa. Se nós não tomarmos consciência de que nós somos parte de um processo e nós não somos o centro do mundo, não, dizer, o mundo não gira em torno do nosso umbigo, nós temos aí duas decisões básicas a tomar. Ou nós nos ajustamos a essa nova realidade, e existem várias ações que devem ser feitas e devem ser avaliadas também em torno disso, ou nós passamos a criar mecanismos que amenizem os efeitos, né, dessas decisões externas com as quais nós não temos nenhuma capacidade de enfrentar ou influir. Quando eu me refiro a essa segunda alternativa, eu advogo há anos, principalmente para os produtores do Centro-Oeste, sobre a necessidade de articulação e formação de cadeias produtivas que agreguem valor ao que é feito aqui. Quem conhece a China e o nosso amigo Leone Severo, que é foi o grande estrategista dos últimos tempos no mercado chinês, né? Hoje, felizmente, ele está aqui, ele vem orientando a gente aí com uma série de situações e leituras de cenário, tendo em conta, digamos, a característica da cultura do chinês. O que que a gente vê nesse contexto? O chinês, ele tem uma deficiência muito grande em cima da demanda que eles precisam manter sustentável. Eles hoje não possuem solo em boas condições, o ar está contaminado e eles não têm água. A China tem um déficit hídrico que é espetacular. Enquanto o que nós estamos vivendo aqui no Mato Grosso, a gente vê essa chuvinha constante, que às vezes atrapalha a colheita do produtor, mas outras vezes permite elevados níveis de produtividade. Isso faz com que o chinês se interesse não apenas pelo grão que nós mandamos milhares de quilômetros aí para eles transformarem, gerarem empregos lá, mas eles também estão interessados no componente água que está indo no grão. Apenas para citar um exemplo assim do que estrategicamente os orientais pensam a respeito do nosso potencial aqui. Eu acho que a gente tem que começar a parar, a pensar um pouco de que forma nós podemos agregar valor e participar desse movimento econômico mundial, ao qual nós não temos nenhuma condição de nos opor,
Mas
mas simplesmente de melhorar a nossa condição de participação, não de meros fornecedores de matéria-prima sem valor agregado, para pelo menos algo que agregue valor dentro da linha de consumo, né?
se a gente não fizer isso, o que que pode acontecer na prática? Uma espécie de dominação mesmo do mercado e o Brasil incluído nisso?
Certamente. A relevância política e econômica do Brasil, ela é muito reduzida perto de um movimento dessa ordem. Vamos analisar o que está acontecendo em outras regiões. A China, nos últimos anos, ela trabalha com um horizonte temporal completamente diferente do nosso. O tempo deles e os prazos de execução e cronogramas são diferentes dos ocidentais, que pensam, vamos dizer, os políticos aqui no Brasil, eles entram o primeiro ano tomando pé da situação em que se encontra o governo que eles vão assumir, 2 anos tentando fazer alguma coisa e o quarto ano fazendo campanha para continuar. Então, isso faz com que não haja capacidade de execução de projetos de médio prazo. Esse problema os chineses não têm. Tanto é assim que eles traçaram um plano chamado Um Caminho, Um Cinturão, né, que remetendo à época histórica do caminho da seda, dos primeiros tempos da comercialização e das exportações. Hoje a China está integrando por ferrovia ao redor de 60 países, né? Hoje é possível despachar um produto da área central da China, de uma província central, e descarregar ele em São Petersburgo, do outro lado da Europa, né, em 14 dias. Essa preocupação eles vêm tendo já há muito tempo e já estão influenciando, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, os países que fazem parte dessa linha. Então seria assim muito muito inocente da nossa parte pensar que decisões como essa que nós estamos falando, né, de fusão de grupos que faturam centenas de bilhões de dólares e que têm interesse primordial em garantir a segurança alimentar do povo chinês, que a gente pudesse não ser afetado no nosso status quo em relação a isso.
Mas, o Eduardo, nos ajude a entender a prática disso. Na prática, como é que muda essa relação? O que que a gente pode ter de consequência? Enfim, eu entendi que a gente tem uma super empresa com potencial de controle aí de muitos produtos para o agronegócio, mas assim, no dia a dia, como é que a gente pode entender essa influência dessa super empresa para o agronegócio brasileiro especificamente?
Essa super empresa, no médio prazo, ela poderá determinar o que é aceitável para eles que o nosso agricultor tenha de lucro.
Como assim, Eduardo?
Porque eles estão estabelecendo, vamos dizer, a condição de fornecimento mediante a densidade da oferta, de tudo aquilo que o agricultor precisa, desde a genética de sementes até o fungicida para o final de ciclo. Eles vão vir controlando também o fornecimento de fertilizantes, né? Então, normalmente no agro a gente se preocupa muito com o preço do produto em Chicago, mas o preço ele é irrelevante dentro desse processo. O que importa para o agricultor, que garante a permanência do agricultor na atividade dele por longos anos, é o lucro, né? O que eles poderão afetar é a sustentabilidade do nosso lucro. Nosso padrão de lucro, de lucratividade do setor, é completamente diferente da noção de lucratividade que eles possuem lá na China. Então, existe uma série de repercussões que poderão se desencadear a partir disso. Algumas delas, acredito que não serão de curto prazo, mas necessariamente isso começará a ser sentido nos próximos 2, 3 anos. Então, o que a gente deveria fazer, na minha opinião, daqui para frente, é acompanhar assim muito de perto o movimento das coisas que estão ocorrendo no mundo, né, e tratarmos de não ficar numa posição assim tão passiva em relação a fatos que podem afetar a nossa vida e que podem afetar, inclusive, a consistência das nossas decisões, né? Então, a gente tem que olhar sempre para o presente, mas não tirar o olho do cenário futuro que está se formando. A China está ganhando o jogo de xadrez, na minha opinião, no tabuleiro mundial aí da influência geopolítica e econômica. Em definitiva, em resumo, seria essa a minha visão.
A gente tem aqui a participação da Fernanda, ela lá de Cascavel, diz aqui para a gente que ela é estudante. Ela quer entender também melhor essa questão. Nós vamos ter uma concorrência menor e os produtos que vêm de lá podem ficar mais caros?
Podem se poderão ficar mais caros se lá se decidir que assim seja.
Eles têm
Porque
o poder.
Nós não produzimos, nós não somos, vamos falar de defensivos agrícolas. O Brasil movimenta ao redor de 10 bilhões de dólares em defensivos agrícolas. Esse é o grande mercado brasileiro. Só que o Brasil ele não produz as suas próprias moléculas. Ele não tem capacidade de síntese para atender essa demanda interna. A maior parte das moléculas que atendem as empresas localizadas aqui, que muitas delas são multinacionais, corresponde a produtos desenvolvidos e fabricados na China. Então, nós formulamos aqui na nossa estrutura local e vendemos aos agricultores. Quem define o preço da molécula de base, aquela que será formulada, é o chinês. Quanto maior for o poder do chinês de definir isso, mais forte será a relação de troca que vai determinar a nossa faixa de lucratividade daqui para frente.
Que situação, hein? Assim, não temos, então, uma conclusão do que pode acontecer, mas
não,
temos que...
É muito prematuro a gente falar em conclusões. Nós temos que avaliar do ponto de vista estratégico com o barco andando, né, aonde nós vamos nos posicionar dentro desse cenário. Vamos nos posicionar como apenas fornecedores de matéria-prima. Não podemos esquecer que a China hoje já detém milhões de hectares em situação semelhante à nossa na África. Eles estão financiando governos, estão investindo em infraestrutura de portos, de rodovias, de ferrovias, e não há nenhum empecilho técnico que, evite que na África se venha a produzir o que a gente produz aqui. Nós temos muito know-how, nós aprendemos com erros, temos uma série de coisas, mas nós não podemos parar o nosso desenvolvimento em torno de uma zona de conforto.
E
eu acho que esse bate-papo, ele é um bate-papo mais que nada reflexivo, né? Ele não tem academicamente pretensão de chegar a conclusões, mas o que eu me preocupo como brasileiro e como participante da agricultura, é em como a gente pode melhorar regionalmente a nossa vida, né? De forma a amenizar os efeitos de decisões tomadas em terceiros países. Eu acredito que nós teríamos que pensar em transformar nossa proteína vegetal em proteína animal, aumentar essa taxa de transformação. E hoje a nossa taxa de transformação, ela ainda é muito baixa. Se nós aumentarmos essa taxa de transformação, nós vamos melhorar a vida regionalmente de muita gente. E vamos minimizar o efeito da influência que vem de fora, né, criando mais empregos, criando mais circulação de dinheiro dentro do nosso país. Não estou falando de uma visão nacionalista, porque eu não faço parte dessa corrente. Faço parte da corrente liberal, sou fã do mercado livre, mas de alguma forma a gente tem que se mover para não ficar tão expostos, né? Tão expostos a essa conjuntura.
Muito bem. Bom, então que essa conversa fique como um alerta aí para o que pode acontecer ainda a partir dessa fusão e principalmente as consequências aí para o agronegócio brasileiro. É preciso entender todo esse movimento e principalmente reagir a esse movimento dentro do tempo adequado, é isso?
É isso, e se eu posso dar uma mensagem para a geração mais nova, comecem a aprender mandarim.
Olha aí, dicas
do... Comecem a estudar mandarim, porque isso vai ser muito importante na vida de vocês. E o mundo começa a ter outras características e nós temos que estar preparados para isso. A minha chamada à reflexão é: vamos nos preparar, não vamos enfrentar situações sem conhecer o que está do outro lado. Nós temos a oportunidade de ir para o outro lado, de interagir de uma maneira mais ativa e também de nos preparar para conviver nesse novo cenário que o mundo está se encaminhando, né?
Fusão Bayer Monsanto virou fichinha aí perto dessa, então, Eduardo.
Eu acho que é um negócio de boteco perto disso aí.
Muito bom. Eduardo Lima Porto, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo essa discussão à tona e importante, alertando aí sobre as possíveis consequências, dessa fusão. O Eduardo é lá do Custo do Agro, diretor do Custo do Agro, e vai estar sempre com a gente quando tiver um tema a ser discutido e alertado aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado por enquanto, Eduardo.
Eu que agradeço a enorme oportunidade e gostaria de dizer para as pessoas que nos assistem que eu tenho um apelido que não sei se é muito justo, mas me foi dito que eu sou o gaúcho do apocalipse. Eu não acho que seja muito justo, mas conversas como essa eu acho que ajudam a gente a olhar assim em momentos reflexivos, o que que nós podemos fazer e como é que nós estamos conduzindo nossos negócios, as nossas vidas, diante de um cenário em que o mundo é global e nós somos parte dessa grande aldeia.
É isso aí. Meu caro, obrigado mais uma vez. Um abraço para você, até a próxima.
Obrigado, Alec, um abraço. Tchau, tchau.
Muito bem. Eduardo Lima Porto, portanto, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas sobre essas informações que começaram a ser divulgadas ao longo desses últimos dias aí sobre a fusão Sinochem e Sinograin, duas empresas estatais lá da China, gigantes, que ao se unirem podem provocar uma mudança aí no cenário internacional e nessa relação entre oferta e demanda, principalmente no agronegócio, tá certo? Fica aí para a sua reflexão sobre essas possibilidades e já começando a pensar o que pode ser feito lá na frente. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações para você.